Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ruivo e eu estou pronto para navegar por estas águas esquisitas.
É pessoal, aqui é o Pistola e Mar Calmo não forma sereia grande.
E aí galera, aqui quem fala é o Nexus e queria ser um peixe para no seu límpido aquário me ligar, fazer borbulhas de amor.
Nossa senhora.
Então, galera, hoje a gente tá aqui reunido nesse primeiro... Nesse primeiro espécie de podcast aqui que a gente vai gravar, né? Foi bem de última hora, porém nós vamos falar sobre os medos, curiosidades e sobre alguns temas aí sobre o mar.
Aquele cara do Chris lá, né?
Isso que eu falo.
Ah, não. Olha. Nossa, olha como a gente começa, velho.
Começamos bem já.
Ô, Ruivo, qual que é o nome do programa mesmo?
Qual que é o nome do podcast?
É... De Braudinho Show, mano.
Beleza.
Muito bom, muito bom. Começamos bem já.
Sujeito a mudanças, hein, galera?
Sujeito a mudanças. Porque foi meio repetido, não sei se vocês perceberam, mas foi meio repetido.
A gente meio que copiou aí, mas não tem problema não.
Não, tem problema não. Relaxa. Bom, beleza, galera. Então, seguinte. Começamos aqui, nessa noite de lua cheia, um assunto sobre um jogo chamado Subnautica, certo?
Certo.
Começamos a falar sobre... Cara, eu, particularmente, eu tenho um medo de profundezas do mar, cara. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa também.
Não.
É, depende, quando eu jogava GTA V, quando eu podia jogar GTA V, aquelas partes que a gente andava com o submarino, eu ficava meio cagado, porque, tipo assim, você tá... Era meio baixo, assim, sabe? Era muito bacana, assim, parecia realmente você estar debaixo d'água, assim, e realmente dava um leve cagaço, mesmo. Mesmo, tipo, não tendo nada no jogo, assim, que fosse um monstro e tudo mais, você fica com leve medo de que acontecesse.
A gente procurava.
É, tipo, ficava procurando, né, coisas lá, umas coisas escondidas e tudo mais. E, tipo, deve ser um cagaço você... Se entrar assim, sabe, no submarino, você, na vida real, se sair, né, debaixo d'água, assim, lá no fundo. Assim.
É porque, velho, tipo, a imagem, assim, de você nadando e você olhando pra aquela imensidão, cara. E, tipo, a escuridão olha pra você de volta. E você sente que o bagulho é muito, muito gigante, imenso. Mano, quanto que a gente conhece do mar, na moral, no planeta Terra?
Se eu não me engano, é 15% do mar que a gente conhece. Se eu não me engano, eu posso estar errado.
Não é porra nenhuma.
O que complica no medo do mar, que também é conhecido como talassofobia, que aqui também é cultura. Talassofobia, que vem do grego talasso, que significa mar, e fobia, que é medo. A versão mar é o seguinte: você tem medo porque você não tá na sua zona de conforto, não é seu habitat, você não consegue se defender. Você já tentou dar um soco quando você tá no mar? É impossível, cara. Tipo, você tá com predadores ali, você está indefeso. Você pode saber que vem um tubarão, baleia gigante, submarino do espaço te comer, tá ligado?
Pois é, velho. Tipo, você vê um tubarão passando de você, você não consegue ter a mesma velocidade, sei lá, dar um soco na cabeça dele.
Você
vai
tá na casa do tubarão, né, velho? Na moral, isso, você não foi convidado.
Você procurou.
Você procurou.
Exatamente.
É que assim, mano, quando eu era pequeno, velho, beleza, eu ia pra Praia Grande direto. Mas tinha áreas que tinha aquela placa, a famosa placa de que tem tubarão na área. E sempre tinha o guardinha ali. Então estava pequena, criança, ruivo, um pontinho vermelho, andando na praia. E eu estou nadando na área que não tem a placa, obviamente. Eu estou lá nadando, de repente, o mar, ele começa a me levar. Eu vou indo pra esquerda. Quando eu olho pra lá... A placa está na minha esquerda.
Nossa.
Holy.
Então, eu vou indo. E eu vou indo.
Ele só vai.
Eu só aceito. Quando eu só vejo, aceito. Eu tô exatamente atrás da placa, cara. Tipo, a placa tá me dando tchauzinho. Tipo, oi. Se fudeu, basicamente isso. Velho, dava muita merda, cara. Porque eu começava a ficar desesperado. Eu começava a gritar, cara. Que nem louco, uma criança... Não sei o que, tinha medo de raia, tinha medo de anemonema, minemona, sei lá, velho.
Que malevolência. Cara, é o seguinte, é porque essas placas, elas são muito mal explicadas. Quando eu tive em Cabo Frio aqui no mês passado, essas placas foram mudadas e eles botam uma instrução de como fugir da corrente marinha. E você que tá ouvindo aí, você não sabe, se você estiver indo pra trás, você nada pro lado. Não fica desesperado, só nada pro lado que você sai da corrente, é isso.
Mas e nada pra trás?
Não, nada pra trás, você vai em direção a... Você não pode, você não consegue lutar contra a corrente nem a favor dela, que ela vai te levar pro meio do mar.
Tipo,
se você... De jeito nenhum, cara. Você tem que ir pro lado, sempre pro lado, esquerda ou direita, tanto faz.
Caralho. Caralho, velho.
Oi, uma boa,
tipo, né? Eu já sabia disso porque meu primo surfava e me ensinou isso, né? Ele me mostrou como é que faz.
Chupar.
Oh, uma...
Cara, e vocês já sentiram aquele desespero? Todos vocês já foram na praia.
Uhum.
Sim. Velho, tipo, quando você tá... Você pega... Ah,
peraí. Mas... Um adendo.
Oi, fala.
A corrente marinha, ela é representada quando não tem espuma na onda. Ó, se você estiver na praia e tiver uma parte que a onda não quebra, é porque tem muita corrente marinha. Então, evitem aquela parte.
Ah, sim. É mesmo, né? Mas muitas vezes, quando tá uma corrente, você, tipo... Você dá uma baixadinha, tá ligado?
É, cara, a gente nem repara que tá sendo puxado. Só vê quando tá bem longe. Eu, quando era criança, sempre me perdi da minha mãe.
O Kraken que tá respirando.
É, ou Poseidon tá... Vem, get over here. Ou...
É, exatamente. Mano, vocês acham que de alguma maneira... Tem a porra de um bicho gigante embaixo d'água que a gente não viu ainda.
Cara,
que
com
ele tá
tanto
esperando
de bicho...
pra algum cientista sentir ali, ó. Coçar o ouvidinho aqui, ó.
Cara, acredito que sim, velho. Porque... Tá ligado aquela tara do... Vamos jogar logo no... O Megalodon. O Megalodon. Vocês conhecem, né? A lenda do Megalodon,
sim,
o tubarão
sim,
de 20 metros, é isso?
Joguei Angry Shark no telefone.
Esse jogo aí mesmo. Aí, pô, tem várias evidências. Tem dente gigante, baleia gigante comida no meio, relatos pré-históricos, fósseis e etc, etc. Eu acredito que tenha. Realmente deve ter alguma coisa.
Sei lá, eu não sei, eu, assim, se eu quero que tenha...
Olha
eu...
isso, velho, dá um arrepio, mano, só te falar nessa porra.
É, véio, mano, é tipo assim...
Não é um arrepio bom.
Não é. É porque você pensa assim, você imagina só, você tá lá assim, aí do nada passa na televisão, assim, descobrir um bicho que tava lá, sei lá, dormindo ou qualquer coisa, assim, tá muito profundo e descobrindo que ele existe, assim, sabe? Assim, eu não gostaria muito não, porque já pensou um bicho desse se sobe onde quer o buraco que ele quer que ele esteja, assim, tá ligado? Já pensou se ele chega a um lugar mais perto, assim, de onde as pessoas moram?
Então, velho, vai que acaba, tá ligado? A comida dele lá embaixo, ele sobe pra comer outra coisa.
Mas lá tipo... embaixo, não são só peixes pequenos, os abissais? Ou tem peixe grande lá?
Tem essa, porque o peixe abissal é o seguinte, ele é preparado pra superar a pressão, a forte pressão do mar e a falta de luz, ele não suporta a luz, por isso que eles estão lá embaixo. E geralmente é o peixe pequeno que não suporta a luz, o grande tem... Como é que eu posso dizer isso? O peixe grande ele tem o... Não... Eu perdi o fio da merda. Enfim, sobre esse negócio de ter um bicho gigante no fundo, a Lula Colossal, ela foi descoberta o quê? Não tem nem 20 anos, cara. Eu posso estar enganado, mas não tem nem 20 anos que foi descoberto aquela Lula gigante que come baleia, tá ligado?
Isso que eu ia perguntar, qual o tamanho da Lula Colossal? Que assim, eu cheguei lá no Museu Marítimo da Nova Zelândia e tinha lá uma... Vai se fuder. Tinha lá uma parte só. Tinha uma parte só da Lula. Que tava
15
lá.
Metros. 15 metros.
Mano, tinha uma parte lá que eles conseguiram resgatar. Porque ela começou a se, tipo, se despedaçar. Era uma Lula que ficou encalhada lá, o corpo, no harbor, na parte da praia de Auckland. E... Cara, era uma parte, só que essa parte, meu amigo, era do tamanho de um corredor gigante, cara. Caraca. Na moral, devia ter uns, sei lá, uns quase uns 10 metros, mano.
Não, então, ela tem exatamente 15 metros em média.
Meu, mas era tipo um bagulho muito colocado só. Eu falei, velho, se essa porra tá passando do meu lado? Se
mano,
essa porra tá passando do meu lado?
Sabe o que eu penso se uma porra dessa passa do meu lado? Hentai, mano. Só isso.
Exatamente. Se um tentáculo desse me pega.
Cara, mano, você não precisa se nadar, mano. Você pode nadar com a força que você tiver, mano. O campus tem 15 metros, ele vai estar ali. Ele vai, sabe? Sabe, tipo, uma criancinha correndo.
Ele come baleia.
Então, sabe uma criancinha correndo um cara grande? Tipo, a criancinha corre, o cara tem umas pernas enormes, tipo isso, tá ligado?
Se eu não me engano, essa porra come...
Ele come jubarte.
Ele come jubarte, não é?
Baleia jubarte que ela come.
Velho.
Mano, acabou, velho.
Onde come um, come dois, mano.
Onde come três, come quatro.
Enquanto isso, você no colégio não consegue comer
aquela menina. É, porque a máfia da merenda do Brasil. Vamos falar de política, não.
Ô, Nex, eu sei que vai editar, mas eu sei que isso daqui que eu vou pedir vai ser fácil. Primeiramente, coloca, só de brincadeira, o som de um golfinho embaixo d'água. Só do golfinho.
É, beleza.
Ok.
Coloquei.
Pá. Agora coloca o som de uma baleia embaixo d'água.
Certo.
Só esse canto, esse...
Já me deu do zap, isso
dá. Esse canto, que ao mesmo tempo que ele é doce, ele é bonito, mas é de tipo, que ele mostra a tamanha grandeza desse animal. Você já sente um. Ai, caralho.
Não, Rui, você quer fazer um teste? Eu sei que você é um cara rico, milionário, você deve ter uma piscina enorme na sua casa. Se você não tiver, Vai no clube que você é sócio, que eu sei que você tem aí. Aí tu mergulha de um lado da piscina e pede pra uma pessoa mergulhar do outro lado. E você faz exatamente o barulho da baleia, só que você abre a boca. Você faz... Você faz ele baixinho assim, dá pra ouvir claramente. A água se dissipa muito rápido o som. Ou seja, esse canto da baleia, na real, ele não é tão alto quanto parece, mas que é uma puta pressão, cara. Porque ele chega a tremelejar, cara. É muito macabro.
Mesmo, né?
Fora d'água.
Eu não consigo imaginar como seria o som fora d'água.
Tipo, é a mesma coisa.
A gente consegue ouvir o do golfinho.
Sim, é. Sim. Você já teve a chance de ver golfinho pessoalmente?
Não, cara.
Cara, eu tive a chance. Na real, eu sou muito sortudo, porque todas as vezes que eu viajei de barco, assim, tipo, uma viagem longa, assim, de uma hora no mar, essas coisa assim, eu sempre vejo golfinho. Uma vez ou outra que eu não vi. E cara, golfinho não importa. Os golfinhos de Cabo Frio, de Angra dos Reis, é tudo igual. Os golfinhos, eles sempre seguem o mesmo padrão. Eles andam em linhada e todos arranhadinhos. E cara, o tamanho de um golfinho comparado com uma baleia é ridículo, né? Você vê como é pequeno. E cara, quando eu me vi perto de um golfinho, cara, eu me senti minúsculo, cara. O golfinho é enorme. Caraca. Sabe aqueles Rottweilers, velho?
Caraca.
Sabe quando você é criança e você vê um Rottweiler pela primeira vez?
Tá,
é a mesma sensação. É muito grande.
Mas não parece, cara, em fotos.
Não parece, cara, mas é muito, velho. É incrível.
Não, você não sentiu medo de um golfinho?
Cara, eu tava num veleiro de 25 pés, então ele era insignificante ali perto, mas eu senti um pouco de cagaço se eu estivesse na água, porque, né? Golfinho, tubarão, tudo bem que não tem, mas nunca se sabe.
Não, então, continuando. Aí, seguinte, cara. Colocou esses dois tipos de som logo um em seguida pra ver a diferença. Agora, som do Godzilla. Que tipo, aí. Tudo bem que é um som meio cinematográfico e tal, mas meu, é um... tipo, eu não sei como que é denominado esse tipo de som, mas eu não sei se vocês já ouviram, tipo, eu vou até ligar o efeito aqui, assim, de voz. Mas é aquele negócio que, tipo, passa perto de você e faz um...
Você tá falando daquela parte da, tipo, uma, entre aspas, tremilicada, tipo, de um grito, assim, tá ligado?
É, assim. Ele faz um grrrr, tá ligado?
É tipo o Demogorgon, sabe, do Stranger Things, né, que ele faz um negócio assim, né?
Tipo, exato.
Sei o que você tá falando.
Mas, cara, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver 500 mil vídeos falando, tipo, sons bizarros encontrados no fundo do mar. Meu, tem coisa.
Nexus, bota aí na edição, The Bloob. Eu sou mais, se eu não me engano, eu sou mais alto que Captaram no Mar. Você tem uma ideia?
É verdade.
Ô, Ruivo, esse som, ele tem a mesma frequência que a explosão nuclear. E dizem que é possível ser uma voz animal, uma voz biológica, cara.
Esse não foi o que falaram
alguma
no Nerdcast?
Alguma placa, alguma coisa, velho.
Se não me engano, teve uma leitura de e-mails do Nerdcast que eles falavam, acho, desse som.
Cara,
eu que era um, só que eu não lembro se era esse.
Sim. Eu vi esse negócio, foi no... De televisão, Discovery Channel. Eu não misturo com esse negócio pequeno, senão você trabalha com coisa grande, né? Eu não conheço aí. E tem três sons marítimos que são bem parecidos, que é The Bloob, que é esse aí que eu falei. Que eu falei errado, na real. Esse grandão, que é igual uma bomba nuclear, o nome dele é Julia, que é o nome da minha irmã, inclusive. É o The Bloob, é um som de uma bolha. Sabe quando você mergulha e solta o ar?
Então, é
um som disso, só que super alto. E o outro se chama The Scream, um negócio assim. The Water Scream, é um bagulho assim. E cara, é muito bizarro, velho.
Não pode, eu acho que é alguma espécie de terra, sei lá, desabamento.
Então,
né?
Nesse que eles falaram do Nerdcast, eles falaram que também uma das coisas que poderia ser, se eu não me engano, eu me esqueci o que que eram, mas eram tipo dois, não sei se era superfície, alguma coisa embaixo da terra que se arrastavam, assim, entendeu? Que elas acabaram se arrastando uma por cima da outra, que poderiam ter produzido, entendeu? Esse som, justamente delas se arrastando.
Cara, mano, se tivesse algum bicho no fundo do mar, eu acho que a gente já teria notado, pelo menos. Sei lá, cara. Não sei, velho.
Ah, velho, não. O mar é muito
grande.
Porque,
mano, você tem um bicho... Se a gente achou bicho de, sei lá, de 17 metros nessa porra, e ele come pra caralho. A gente percebe quando ele come, pelo menos.
Sim.
Eu acho. Não sou cientista nem nada. Mas eu acho que deve ter alguma mudança natural, alguma coisa do tipo. Agora, imagina um megalodon. O que o megalodon come? Come um... pega uma jubarte no café da manhã.
Então, cara, mas é isso que eu tô falando. Isso que você tá falando, se liga. Há 20 anos atrás, eles não sabiam da existência da lula colossal, cara. Um animal bizarro de 15 metros de altura com tentáculos que come baleia jubarte, que é 20 quase anos na superfície. Eu não tenho certeza se é 20, é menos, eu acho. Eu vou ver aqui e já te dou a resposta. Mas, voltando um pouco no assunto, o som do Godzilla que vocês estavam perguntando, talvez você pode editar e botar isso antes. Mas ele foi feito o seguinte: a parte robótica é gelo seco estalando e o ruído principal é uma grande caixa de madeira maciça sobre um piso polido, arrastando.
Caraca, assim. Mas tem bom, também, cara. Um violoncelo, não tem?
Sim, é um violino desafinado.
É engraçado, que vocês, falando disso, eu lembrei dos gritos do som que o dragão da Daenerys e Game of Thrones faz também. Tem esse leve negócio, assim, principalmente quando ele vai tacar fogo. Vocês assistiram?
Eu não assisti Game of Thrones ainda.
Eu também não.
No Jurassic Park, aquele dinossauro que cospe veneno, o som dele é uma mistura de ganso com zebra, se não me engano. É, ganso crocodilo. É ganso e crocodilo, se eu não me engano, cara.
Esse do ganso trans que eu falei, eu lembrei dele porque eu lembro que a mulher que trabalhava, não lembro se era uma mulher que trabalhava na produção do som, falou que esse efeito sonoro foi feito a partir de, se não me engano, era... Eu lembro que animal era, acho que era o cabra. Não é cabra não, acho que era capivaras, eu não lembro. Era capivaras ou casalão.
Capivara? Caraca, como assim, mano? Traz uma capivara aí, velho.
Depois eu vou pesquisar aqui a notícia no Jovem Nerd.
Eu falei merda. É mistura de um cisne com uma cascavel. Aquele, o Dilophosauro. É cisne com cascavel.
Na cara do gordo?
Aham. Uhum.
Caraca, velho.
Que ele fica assoviando e depois faz...
Na moral, velho, polvo, qualquer outro animal marítimo, eu só tenho duas opções, e eu confio mais na segunda. Primeiro de tudo, ou é dinossauro, segundo, ou é alienígena essa porra. É alienígena, só pode,
cara,
velho.
Cara, alienígena, velho.
É alienígena, mano, não tem o que falar, cara.
Peraí, voltando aqui rapidão no assunto aqui, eu abri aqui a notícia, aí tá dizendo que o som do rugido do dragão foi feito a partir de jabutis acasalando.
Jabutis acasalando, é aquele...
Bota o som do guest aí.
É engraçado que isso foi feito com som de gato, né? Do gosto, do guest.
É som de gato. Mas vamos mudar o rumo dessa prosa. Meu Deus do céu.
Vamos mudar o rumo dessa prosa.
Ruivo.
Oi.
Vamos falar sobre a aparência dos bichos abissais, realmente os peixes abissais, aqueles que tem lanterninha, aqueles...
Nossa.
Aquele lá.
Cara, eu fiquei abismado com aquela porra daquele peixe, que a cabeça dele é transparente, velho.
Caramba. Ah, eu tô ligado.
Que isso? Não,
nossa,
isso não conheço,
mano.
Não.
Você já viu? Você já viu o Nexus?
Não conheço.
Eu vou mandar pra você.
Eu esqueci o nome dele, cara, mas, meu, é um peixe que...
Eu mandei pra você no
Discord. A cabeça dele... É transparente. Olha isso. Nossa.
Caralho,
olha,
velho. Caralho, que isso,
e detalhe, véio. esse bagulho na frente não é o olho dele, é o nariz.
Não é o olho, cara.
Isso é o nariz.
Peraí.
Dele.
Caralho.
Ele
isso
tá,
é o nariz.
Ele tá puto, ele tá tiltado, mano.
Você já viu o minguado? O peixe minguado?
Ah, tá. Ah, esse... Não, já.
É linguado, foi mal. Pessoal, você já virou esse peixe, velho?
Eu vou falar aqui hoje de um peixinho. A cabeça dele é transparente, olha só.
A cabeça dele é muito legal.
Meu Deus do céu, que errado. É um peixe que ele é achatado e tem os olhos pra cima, tipo, ele fica deitado no chão e ele se camufla. Essa porra se camufla na areia, velho. Você pisa em cima e você pisa um espeto, você fica doente, tá ligado? Tipo,
caralho.
Isso que dá mais medo de entrar no mar, porque...
Eu já vi.
Mas se liga, sabe o que foi descoberto na Noruega? O minguado gigante. Olha o tamanho dessa porra.
Caralho.
Nem fudeu.
Caraca, moleque.
Gente, pesquisa aí. Peixe linguado gigante norueguês.
Beleza, agora vamos pro tópico do Subnáutica.
Jogo.
Beleza?
Jogo, então, vamos.
Vamos pro Subnáutica agora.
Ah, Subnáutica.
Tá, vai, faz a introdução.
Vai. Aumentou a música, aí agora eu tô trocando pra outra música de
vai, é você, mano.
Tá. Então, cara, seguinte, e pra falar, cara, um assunto que, tipo, que dá um pouco de medo na gente e que deixa a gente, até que de uma certa forma, viver essa experiência de, tipo, encontrar essas vidas estranhas que, tipo, que deixa a gente no cagaço, é um jogo que, ó, eu tô pretendendo jogar, aliás, tô baixando agora, mas acho que o Nexus, você já zerou, cara? Não sei se você já zerou.
Não zerei, mas eu tô meio que indo... Eu acho que tô indo pro final. Pelo que eu sei da história, acho que tô indo pro final.
Que é o jogo Subnautica, certo?
É, esse jogo é muito bom.
Muito bom, sim.
Cara, eu vi algumas gameplays e, tipo, eu achei muito interessante, tá ligado? Eu achei mesmo um estilo de jogo... Além de ser um jogo bonito, porque sim, a água dele eu achei fascinante.
Ele me lembra um pouco, às vezes, é que, principalmente quando tá de noite, que os peixes eles brilham, ele me lembra um pouco aquele filme As Aventuras de Pi também, que estão em cenas muito bonitas, assim.
Nossa, é verdade, cara.
Muito bom.
Cara, tem uma coisa real nesse jogo que realmente existe, que são as Nautilupses. Eu devo ter falado errado, mas é quase isso. Que são... Rui, você vai ficar maravilhado. Quando tem uma água parada, assim, de mar, uma água marinha parada, tem bastante concentração de camarões, assim, assim, tipo, não tem muito peixe grande, é só, como posso dizer, pequenos mariscos e muita vegetação em volta, tipo, montanhas e tudo mais. São umas algas que, se você mexer nelas durante a noite, elas têm uma reação luminosa e fica tudo brilhando, assim, que nem um céu estrelado dentro da água, cara, é muito legal. E, tipo, eu reparei...
É o Dupi, não é?
Sim, são as Nautilupes do Pi. E no jogo, realmente tem isso. Se você mexer, você mexe na água durante a noite e fica refletindo os negocinhos.
Caraca, que massa. Putz, quero ver, na moral. Onde será que tem isso? No Brasil tem em algum lugar?
No Brasil tem. Eu descobri isso na prática, inclusive.
Você descobriu? Nem ferrando. Você meteu a mão na alga?
Sim, minha prima mostrou. Eu tava no veleiro com ela. Aí, tipo, a gente tava entediado, né? Porque adolescente fica entediado à toa.
É.
Falei, olha que legal. Aí mexeu-se na água e ficou tudo brilhando. Eu fiquei, caralho, que porra, é louco.
Caralho,
aí eu descobri.
Foda pra caramba, velho.
Sim.
Não, é muito legal, velho.
Mas aí você vai explicar, tipo, a história do jogo? Porque...
É, fala aí. Agora fala do jogo aí.
História do jogo, não sei.
É só explicando o background.
Fala o conceito,
do jogo. É, o conceito do jogo, só pra você entender mais ou menos por que ele é interessante, é o seguinte: você tá numa nave, aí essa nave cai num planeta alienígena. Planeta, ele é, pelo menos a parte ali onde se passa o jogo, ele é quase todo água só, entendeu? O jogo, ele tem duas ilhas no mínimo, só que a maior parte dele é água, então tem muito animal aquático, bastante, a maior parte do jogo, tudo que tem ali é só coisa aquática, por isso que ele é interessante. Você realmente, sei lá, 90% do jogo você passa nadando.
Então, o legal do jogo é que ele tem bastante da prática de bushcraft, que é você fazer equipamentos... Como é que eu posso falar isso, Nexus? Equipamentos improvisados com coisas na natureza.
É.
E você tem um grande acervo de tecnologia futurista que você, ao invés de coletar, sei lá, o dente do tubarão tal, quando você quer lá e juntar manualmente, você meio que converte esses materiais e projeta eles como se fosse uma impressora 3D mesmo.
É,
os seus itens, as suas coisas.
Isso,
com...
Essa parte...
Com sucata, com várias coisas assim.
Sim, você não precisa, tipo... Sei lá, você pega os itens...
É muito minério, não é, que você tem que pegar?
Também, tem bastante minério.
Sim.
Tem, tipo, ouro, cobre, silício...
Tem mineração. Sil,
prata, quartzo também. E aí, tipo...
Então, conta a história do começo.
Tem uma coisinha também que eu não falei, que é porque essa aurora... Na verdade, não é por causa da aurora. Só que ela solta uma radiação e tudo mais. E aí, o plot do jogo, ele envolve bastante esse negócio meio ecológico. Que tem esse negócio de radiação.
Mas os peixinhos vão morrendo?
É, tem uma... Eu não sei se é spoiler falar isso, que é meio no começo do jogo isso. Mas tem um... É meio que uma infecção que vai se espalhando por alguns peixes. Eles ficam com alguns negócios verdes, assim, entendeu? Aí, eles têm uma tendência agressiva e tudo mais. Aí, o plot do jogo, ele tá meio envolvido com isso, entendeu? Tem essa parada que é interessante. Que é justamente explorar um pouco o que tá acontecendo, ver qual é a origem.
Uma pegada mais ambiental também, né?
Sim.
Ah, então quer dizer que esse jogo, ele tem história? Pra mim ele era tipo um DayZ da vida, um Rust, que você só sobrevive.
Na versão beta ele não tinha história, na versão beta ele tinha um texto na tela explicando.
É, exatamente, eu joguei o beta.
Então, na versão beta ele explicava só isso que eu falei, que a nave cai. Aí agora na versão que lançou mesmo, tem a cutscene da nave lá, você indo pra um Life Pod, que é como se fosse um bote salva-vidas de um navio. Quando o navio tá afundando, você pula nele, tem tudo nessa história. E aí ele vai tendo uma, assim, ele tem uma historiazinha, tem uns locais lá que quando você chega neles a história segue em frente.
E como é que funciona o storytelling desse jogo?
É tipo assim, ó. No começo, você tem no Life Pod, que é tipo assim, você não cai só na água, você tem um negócio pequeno, assim, meio quase um cilindro, assim, só que ele fica, enfim. É tipo um bot mesmo, e nele tem um rádio. Aí no começo você vai receber chamadas de pessoas do seu planeta natal, tá ligado? Que estão meio que tentando te resgatar. Aí você primeiro recebe chamadas.
É uma cápsula, não é? Você sai de uma tipo cápsula isso.
É uma isso. Cápsula de fuga. Isso. Uma cápsula de fuga.
Aí primeiro você vai recebendo chamadas, tipo, do seu planeta, que é meio que você tenta escapar. E aí você também recebe chamada de outros sobreviventes, só que eles nunca aparecem, porque são sobreviventes que também caíram em outros locais, que eles meio que mandaram um pedido de ajuda, aí você só chega lá. Você às vezes pega o... Tipo assim, as coisas que eles conseguiram desenvolver, você pode pegar a planta dessas coisas, entendeu? Tipo, tem um lugar que você chega lá que a galera conseguiu fazer um sistema de limpar a água, pra transformar em água potável. Entendeu? E aí, mas a maioria da... A história principal mesmo, você descobre através... Recuperando os dados dessas pessoas, entendeu? Você tem um negócio no jogo que chama PDA, que é tipo um negócio que você segura, que é tipo um tablet, assim, meio transparente. Aí você pode achar alguns desses... É tipo um tablet mesmo, tipo um tablet, assim. Aí você acha alguns desses jogados, assim. Aí quando você pega eles, normalmente lá no menu aparece umas notas, entendeu? Que são normalmente sobreviventes escrevendo, vendo... Tem até como você...
Então, ele funciona tipo Outlast, né? Que é por notas a história.
É, por notas a história. A maioria das coisas é por notas.
É tipo Dishonored. A história não é... A história do background não é implícita. São as notinhas.
Sim. Eu acho
interessante.
A maior parte do jogo é assim. É, aí você pega, tem também. É bacana isso, porque tem, por exemplo, os sobreviventes que tem até
imersivo.
Notas, as bases dele, que tem. E tem as vozes também, porque algumas notas você só lê. Mas algumas notas tem o texto e tem como você dar play na gravação, entendeu? Aí você escuta os personagens também falando. Isso aí é interessante.
Nossa, isso é muito foda, velho. Isso é muito bom.
Isso é bem bacana.
Mas você encontra outras pessoas sobreviventes no não, planeta não, ou não? É só alienígena?
Não, é só você e as criaturas. Você não encontra, tipo, outro personagem. Isso me lembra, qual era o jogo que eu falar que isso me lembrava, que acho que é Firewatch. Porque o Firewatch, você tá ali com o seu personagem, e você interage com outros, mas você nunca vê eles, entendeu? E é tipo assim, no Subnautica.
É,
o Subnautica é tipo isso.
Então, cara, vamos falar agora da questão que... O que a gente tá abordando nesse podcast, que é medo debaixo d'água. Nexus, o que você sentiu quando você se deparou com, sei lá, a criatura mais horrível do jogo do Subnautica? Criatura mais tenebrosa, macabra, assim...
Olha, quando eu fui jogar...
O passarinho me contou que a criatura mais terrível é a spoiler do jogo. Então, olha lá, toma cuidado.
Não é mais terrível, eu não vou explicar. Mas, enfim, tem criaturas terríveis nesse jogo que eu, infelizmente, quando eu fui jogar, eu já sabia delas porque eu já tinha visto um vídeo. Por isso que eu fiquei interessado. Mas são as criaturas gigantes que se chamam Leviatãs. Que são as criaturas que elas dão um cagaço. Elas dão um cagaço enorme mesmo. Porque tipo, você tá nadando ali e do nada você vê um bicho que grita alto. Que tem... Ele tem tipo como se fosse... parece patas de aranha. Eu não sei, eu tenho medo de aranha. Qualquer coisa me lembra aranha. Mas ele tem tipo quatro negócios no rosto que ele agarra assim você, entendeu? E ele é um bicho muito horrível.
Nossa.
Ele é tipo um facehugger, né?
Isso, exatamente. Só que a diferença é que...
Mas ele parece de você, tipo, que tamanho? É como se fosse o tamanho da lula gigante?
Olha, é muito grande ele. Eu mandei uma foto que aparece o personagem e o bicho aparecendo. Você é mais ou menos... Como não dá pra ver muito bem o corpo do personagem, que você joga em primeira pessoa, a impressão que dá é que você é do tamanho do rosto dele. Tipo isso.
Nossa.
Ele é muito grande, cara.
Mais ou menos.
Mas tem. Então, existem peixes normais, tipo, do nosso planeta? Tem baleia nesse jogo?
Os animais. Os peixes eles então. Lembram. Eles lembram. Porque você vê peixe, só que são diferentes. Tem um.
Cara.
Certo.
O mais próximo que tem de baleia é também um bicho que tem no jogo que também é da classe dos Leviatãs, só que ele já é um bicho passivo, que são os Reefbacks, eu acho que é o nome deles, que eles são tipo uns peixão assim, gigantes também, só que eles são calmos, eles vão nadando devagar, eles têm tipo uns tentáculos na costa, e eles vão emitindo sons também bem altos, que lembra um pouco das baleias também, que é um som meio grave, sabe, assim, bem grande, tipo assim, que você escuta de longe.
Nossa, velho.
Nossa, é muito legal, velho.
É bem bacana. Acho que ele é o mais próximo que tem de baleia, né? Tipo, no, dentro do jogo.
Cara, Cara, quando eu joguei o beta, tinha um bicho que me incomodou demais. Não porque ele era gigante nem nada, porque é um bicho que eu sei que ele existe. Gente, olha o negócio na foto que eu vou mandar aí. E sim, esse bicho existe. E ele tem no jogo. Eu tô falando da aranha caranguejo.
Nossa, velho.
É... O nome desse bicho é... Sim, o nome é caranguejo... É, qual é? Caranguejo... Eita, porra. Caranguejo aranha... Peraí, você acorda, vai. O nome desse bicho é caranguejo aranha submarino.
Corta não!
Ô, demônio.
Peraí.
Caranguejo aranha abissal. O nome científico eu não sei, eu não sei pronunciar isso.
Porra, tava tão difícil falar caranguejo aranha abissal.
É, pois eu esqueci que era abissal.
Caranguejo aranha. Mas, porra, ele tem no Subnáutica mesmo. Ele tem um bichinho que ele lembra uma aranha. Só que ele é, tipo, tem quatro patas e ele tem, tipo, um negócio no meio. Só que ele não dá medo. Assim, ele tem quatro patas e ele se move meio estranho e tudo mais. Aí ele não te assusta nem nada, mas não dá medo.
Não, então, eu fiquei com medo dele porque, tipo, esse bicho que eu mandei a foto é uma versão abissal. Mas eu vi a versão, como é que eu posso dizer? Standard desse aí, que é o...
Standard.
É o caranguejo aranha.
Caranguejo, tipo, desenvolve para...
É tipo... Você já viu o bicho pau?
Já.
Bicho pau, já.
Então, é tipo um bicho pau d'água.
Caralho.
Eu tava mergulhando com meu primo em Paraty e a gente tava caçando... Qual é o nome daquele negócio que rico come? Lagosta. A gente tava caçando lagosta. E tipo, ele viu... É, tipo, a gente foi espreitando assim com um pedaço de bambu catucando os cantinhos assim e ele viu uma puana. Puana, quem não sabe, é a garrinha do caranguejo. Falou, vamos puxar pra ver.
Nossa.
É tipo, eu parei de olhar nesse momento e eu só ouço esse som aqui abaixado pela água. Quando
nem
eu
fudendo.
Olho, nem quando eu olho,
escutou isso?
Não, quando eu olho pro meu primo, ele tá com o olho arregaladão, meio rindo assim, apontando pra frente. Cara, tinha isso aqui, velho. Essa foto foi ele que tirou no dia com a GoPro. Olha essa porra, mano. Agora, quando eu vi isso no jogo, eu lembrei desse dia, eu fiquei puta merda, velho.
Caralho.
Olha isso, cara. Olha o tamanho disso. Ele tinha mais ou menos uns 40 centímetros de pata, velho.
Mano, como assim? Caraca.
Mano, isso era raso, cara, tava raso. Eu ficava em pé nesse ponto do mar. Tipo, era uma ilha assim no meio do mar, tá ligado?
Sim.
Inclusive, é um ótimo lugar pra vocês irem, a Praia do Dentista em Angra dos Reis. Muito bom.
Cara, na moral, eu tô com um bagulho. Tu mandou essa foto, eu lembrei de um negócio que tá muito associado com aquelas. É, com aquela crosta que fica embaixo do barco. E eu tenho tripofobia, cara.
Nossa, craca.
Caralho, você tem tripofobia.
Olha isso, eu tô vendo essas... Eu tô vendo... Nossa, esses buraquinhos aí de coral. Meu amigo, se você estivesse olhando meu braço agora, meus dois braços, eu tô... Nossa, com uma agonia dessa porra, velho.
Olha
isso. Nossa. Sei lá, cara. É muito estranho isso, mano. Tipo... Nossa, eu acho que eu tenho, na real, eu acho que eu tenho isso, porque eu tava em Ilhabela, cara. Eu tava em Ilhabela, com a minha família e tal, eu devia ter uns, caralho, eu acho que eu devia ter uns 6 anos, 7 anos.
7 anos, caralho?
É. Aí, eu fiz amizade com um molequinho, que ele era, tipo, ele era conhecido, tal, ali, de todo mundo era amigo dele, ele tinha a minha idade. Meus pais estavam tomando sol, beleza, aí... Eu fiz amizade com ele, a gente ficou jogando bola ali na praia e tal. Aí, crianças, não façam isso. Um rico que tinha um iate de 2 andares, ele chamou a gente pra brincar nesse iate.
Eu achei que era teu pai.
Não. Meu pai tem um MSC.
Ah, tá, foi bom.
Então,
ah,
desculpa. Aí...
Babaca.
Aí beleza, tipo, a gente foi e tal, aí tinha a parte de trás pra subir, beleza, a gente subia, ia lá no andar de cima, era um iate que tava parado ali na beira da praia. A gente subia no último andar e pulava lá de cima, a gente achava o maior barato, tá ligado? Awesome demais. Aí...
É muito legal fazer isso.
Velho, a gente fez isso, na moral, acho que umas 20 vezes, cara.
Criança é um demônio pra pular, velho. Criança
aí, beleza, tipo, tinha outras pessoas ali, alguns amigos do dono do barco. Aí, cara, eu subi assim, só que eu cansei. Eu sentei na parte de trás do barco e fiquei ali sentado, de boa. Não, 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 era tipo ali, lá em cima já, em cima do barco já. Beleza.
Sim.
Tinha um pouco de água lá dentro, lá. Então ele tava balançando, né, naquele remeleixo, a água ia, voltava dentro do barco ali. Mas era tipo, na medida do calcanhar, tava batendo em mim. Velho, eu tô olhando pra água, daqui a pouco eu começo a ver algo vermelho na água.
Ai, meu Deus do céu.
Meu Deus.
Aí eu, caralho, ué? Aí eu pensei comigo mesmo.
Comigo, amigo.
Isso daqui tá aparecendo sangue.
É, suco de groselha.
Aí eu virei pro meu amigo e falei, cara, tem alguém sangrando. Eu olhei pra minha perna, Olha aí, Ula. Tudo rasgado a minha perna, cara.
Ai, cara.
Minha perna tava quase carne viva, velho. Eu comecei a ficar branco, velho. Eu comecei a ficar branco. Meu amigo. Nossa, meu Deus, o que aconteceu? Não sei o que tal. Tio, não sei o que tal.
Aquela voz de protagonista de anime que você tinha.
Aí ele, eita, ai. Nossa, o meu iate, ele tá sem gasolina, alguém vai ter que vir te buscar. Eu falei, nem fudendo. Mentira, eu não falei tá nem fudendo porque eu tinha 7 anos. Mas cara, velho,
tá
o cara falou que o iate tava sem gasolina. Como assim? Como assim?
É a diesel.
Como assim? Só eu dava o meu amigo no último andar do iate, gritando pro meu pai, pra ele, meu pai reconhecer. Ô moço, seu filho, não sei o que e tal. Daqui a pouco eu olho pro lado, tá meu pai vindo com um barquinho de pesca com dois remos furado, tá ligado? Ele veio ouvindo assim, ô filhinho, tá tudo bem, filhinho? Aí o meu, caraca, velho, minha perna. Aí ele, putz, se raspou embaixo do barco. Quando eu pulo, né, pro barco do meu pai, que ele pediu emprestado de um pescador que tava lá na praia.
Meu Deus.
Eu olho embaixo do barco e tá aquelas cracas. É craca que fala?
É.
Ah, não foi
é.
Na lâmina, não?
Craca.
Não, foi nas cracas, na craca
meu
do
Deus,
barco.
Meu Deus, cara. Como que chegou a esse ponto, velho?
Eu lembro, cara, eu lembro direitinho que eu fui subir na escadinha, meu pé escorregou. Aí, opa, beleza. Continuei subindo, de boa. Levantei o pé de novo e fiquei pulando mais umas 10 vezes com a minha perna sangrando e não percebi.
Caralho, velho, você só percebeu que você não sentiu. Você tava, sei lá, você tava muito animado.
Eu não
lá.
Senti, eu não
cê
senti, tava, cara. Tava, aí, mano, sei lá, mano.
Você tava muito, tava na frenesia.
Tipo de...
É, exatamente, eu tava na adrenalina ali pulando, fazendo os pulos do High School Musical ali, tá ligado? De capa de High School,
mano,
Musical, e não percebi
esse
nada.
Esse cara comprou o iate, velho, eu tenho certeza que é aquele cara que porra, compra tudo no camelô e ganhou na loteria, tá ligado?
Não, exatamente.
Porque
cara,
não é possível,
cara, se tu tiver escutando, eu era aquele ruivinho, beleza?
Mano, pra limpar a craca de barco, tipo, eu limpei com meu primo, assim, não foi nem 15 minutos limpando com uma espátula, assim, no comecinho da craca, e saía muita craca, tá ligado? E
nossa,
tipo, pra limpar o iate, um iate, qual era o tamanho do iate, mais ou menos? Uns 42 pés, mais?
É, por aí.
Tinha quantos andares?
Dois.
Dois andares? Cara, deve ser um de... Vamos lá, chutar uns 42 pés. Pra levantar aquela porra é muito caro. Então, se o cara for ter um pouco de juízo, não ter dinheiro pra levantar o negócio pra limpar pelo menos uma vez por ano, é só passar a espátula ali, tá ligado? Só que é meio difícil de fazer isso. E tipo, como que o cara compra um iate e não tem dinheiro pra limpar as cracas, velho?
Ah, exatamente.
Tipo, ele mesmo ia lá e limpava, velho. Pra chegar ao ponto de machucar a perna desse jeito, mano. Ou tua perna era muito fina ou tava muito grande, cara.
Ah, também. Os dois.
Cara, se tem ideia, a craca é tão pequena quando você limpa que você tem que tomar cuidado pra não entrar no ouvido.
Caralho.
É o quê?
Exatamente. Eu também fiquei assustado quando descobri isso.
Como
acontece
assim?
Muito de entrar craca no ouvido e infeccionar porque é muita sujeira.
Como assim entrar no ouvido, mano?
É, tipo, você vai tirar na água e vai ficar boiando ali, tá ligado? Então quando você estiver limpando, pode acontecer de ir pro seu ouvido.
Meu Deus.
Caralho, velho.
Caralho, que bizarro.
Cara, muito perigoso, velho.
Cara, mas você tem tripofobia mesmo? Se você vê um conjunto assim de buraquinhos.
Eu tenho. Eu tô com o chat aqui pra cima, velho. Eu não tô vendo a foto, não.
Não, mandei um negócio bonitão ali depois, ó. Viu?
Eu acho que eu tenho...
Ah, eu vi.
Eu acho que eu tenho levemente a mesma coisa que a namorada do Damiani. Não sei se você sabe. Você já viram o vídeo que é de 50-50 que o Damiani gravou com a namorada dele?
Não.
Ah, você curte esse bagulho de...
É de... Mais ou menos, sei lá.
Porque,
assim, quando eu assisto, depende. Porque ela, no vídeo, ela tava muito de boa, sabe? Tipo, ela ficava vendo vídeo de remoção de cisto, tá ligado? Que pra mim chama espinho.
Uhum.
Mas, tipo, ela ficava vendo aqueles vídeos lá, assim, sabe? Que, tipo, o cara aperta, assim, sai assim, ela ficava muito de boa. Eu fico tipo, ai caralho, nossa, velho, que legal.
Nossa,
isso,
eu não consigo. Eu não consigo. Não,
mano, eu tiro minhas espinhas brincando, velho.
Então, sei lá, eu acho interessante isso. Eu não. Mas, cara, eu nunca conheci ninguém que tinha tripofobia, nunca consegui entender qual, tipo, o motivo, sabe, de você ver vários buraquinhos em conjunto, assim. Você vê, sei lá, um queijo suíço, você fica louco, tá ligado? Ai, caralho, vou comer.
Não, mas não é assim, é coisa pequenininha que, tipo, que pode abrir e fechar ou ter alguma coisa dentro, assim.
Cara.
Nossa. Ó, tô me coçando inteiro, velho, você é louco, mano.
Falando em, nesse assunto de medo, sabe o que eu tenho muito medo no fundo do mar?
O quê?
Eu tenho um pouco de talassofobia, mas não são os animais. Eu tenho muito medo de barco naufragado. Eu tenho
como
muito
assim
medo.
Como assim você tem medo de barco naufragado?
Ah, não, você tem uma coisa nervoso, velho. Da namorada do Jovem Nerd que tem medo de construções submarinas.
Esposa, caralho.
Esposa do Jovem Nerd.
Mano, namorado, nossa. O Jovem Nerd e o Paquito Selvagem, né? Tá namorando ainda.
Eu nem percebi que eu falei namorado. Mas enfim, a mulher do Jovem Nerd.
Esse é que eu não consigo entender, tipo, qual é a singularidade que você tem medo nisso?
Cara, se liga, não é de estrutura abandonada, e sim de estrutura abandonada debaixo d'água.
Então, é exatamente isso. É exatamente isso que ela...
Eles derrotaram a humanidade. Olha o que ele fez com esse barco, o que será que ele vai fazer comigo, entendeu? Ele e o Mark, eu digo. Cara, tipo, pensa, esse veleirinho que eu mandei, um dia foi alguma coisa. Um dia tinha gente morando dentro. Olha o estado que essa porra tá, velho. Por causa d'água. Por causa do sol, por causa da marisia, por causa de tudo.
Você não consegue, então, jogar Super Mario 64, né? Você vai chegar na fase da raia. Aí, caralho, fecha o jogo.
Exatamente, velho. Aquele tubarão de metal gigante, velho. Eu tenho muito medo. Aquele tubarão que enguia do demônio, sei lá, velho.
Aquela raia dá muito medo, né? No Mario 64 que fica dentro do navio lá na janela.
Pra você ter uma ideia. Sabe Shadow of the Colossus?
Sim.
Então, sabe aquela enguia d'água?
Nossa,
eu tinha
amigo.
Medo daquela porra, mas não era medo da enguia, e sim do cenário. Porque você já viu o cenário daquilo, velho? É uma cidade destruída debaixo d'água, velho. Eu tinha muito medo daquilo.
Aliás, falando de coisas gigantes, era um bagulho que eu acreditava. Eu achava que realmente tem os caras que fizeram propaganda pro Shadow of the Colossus há muito
tempo
atrás.
Nossa, eu vi. Isso é muito
legal.
Eu
jurava que era real aquele... Qual que é o nome do primeiro? Do primeiro Colossus? O Valos.
É o Valos.
Eu achava que o Valos, ele era real, que ele tava abandonado na beira do mar, cara.
Ah, peraí.
Eita, porra, encontraram
cor. Fizeram tipo um marketing que ele existia mesmo na vida real. Tipo, eles ficaram...
Olha jornal.
Isso. Olha essa foto, Next. Isso é um vídeo, uma reportagem.
Caralho,
velho. Tem isso aqui que dizem que isso aqui é um templo abandonado no Japão também, ó. Não, mas o que mais me deixou marcado é essa foto aqui, ó. Esse aqui é muito macabro, velho. Esse aqui eu fiquei com medo real. É o segundo. Aquele segundo, aquele touro. Olha isso, velho.
Quadratos. Eu jurava. Que era um vídeo real dos caras encontrando o corpo do Quadratos, cara.
Olha isso, cara. Olha a qualidade.
Mas tipo, aquele ali, o do Valos no mar, cara, eu fiquei chocado.
Mas parece que acreditava que era realmente uma criatura ou que era uma construção, assim.
Os dois. Era uma criatura que viveu muito tempo atrás e que morreu ali.
Ah, tá, pô.
Não, mano. Esse do Valos jogado no mar era muito macabro porque tinha os ossos dele, tinha as carniças, as carcaças dele, como se fosse recente isso. Olha essa foto. Olha isso, velho.
Mano.
Me arrepio só de lembrar daquela época, velho.
Caralho,
velho. exatamente. Nossa.
E o jogo não tinha lançado ainda. Eu vi esses bagulho antes do jogo lançar, que eu era muito fã dessas coisas de mito, tá ligado?
Eu também.
Aí, eu vivia vendo. Aí quando lançou isso aqui, eu fiquei, caralho, velho, que porra é essa? Aí quando eu vi o jogo, assim, joguei o jogo, joguei pra caramba. Cara, é insano, velho, insano essas coisas.
Agora vamos para um último assunto. Pistola. Quando você fala de... Alguém fala monstro marinho.
Monstro marinho.
É o primeiro que vem na tua cabeça? O primeiro.
O primeiro monstro marinho que vem na minha cabeça.
Exato.
Cultura pop, qualquer cultura, qualquer coisa.
Não, o rei dos monstros marítimos. Quem que é que vem na sua cabeça?
Mano, que vem na minha cabeça, cara? É aquela enguia do Mario 64. Aquele tubarão de ferro, velho.
Não.
Não, mano, aquilo marcou demais minha infância, velho. Eu tenho, porra, desde criança pensando naquela porra.
Não, mas eu tô falando de mitos. Mitos mitológicos.
Não,
tá
não é o Cleiton, não.
Cara, olha, tem o Claudinho, só que o Claudinho, o Cleiton, o Crotulo, os Ous, eu não... Como é que diz? Eu fui conhecer esse mito aqui, sei lá, 3 anos atrás, tá ligado?
Sim, eu também.
Então não me marca tanto. Mas o que eu acredito real é o próprio Leviatã da cultura budista. Aquele lá é o... Porra, o verdadeiro Leviatã mesmo.
Ó, pesado. Pra mim, é o Kraken.
O Kraken e o Leviatã são derivados da mesma coisa.
Velho, Kraken, mano. Nossa. Esse nome já dá um arrepio na espinha, cara.
Pô, eu gosto daquela versão do Piratas do Caribe, né? Que do nada ele, sei lá, ele...
Isso que eu ia falar. Pra mim é o melhor Kraken que
tem. Do nada ele inspira, né? O navio tá lá e do nada sumiu o navio, tá ligado? Caralho.
Exatamente.
Exato, cara.
Caralho, mas já...
Não, mas
já...
tipo, o Leviatã... Qual que é a imagem do Leviatã pra vocês?
É aquela do Subnautica agora.
Leviatã.
Olha, porque quando eu escutava Leviatã, eu sabia mais ou menos que era um demônio aquático de algum lugar, eu não sei onde eu vi isso. Só que eu não tinha a imagem dele formada na cabeça, entendeu? Agora que eu vi jogar o Subnautica, então, sempre que alguém fala Leviatã, eu vou lembrar daquele bicho vermelho com os negócios na cara que te agarra e dá um grito alto.
A minha imagem do Leviatã, ele não é um corpo físico, ele é mais uma entidade marinha que não tem uma figura, tipo a própria água ou o Leviatã, entendeu?
Ah, você quer um...
Tipo, desde criança eu tenho essa coisa de... Inclusive eu gostava muito de brincar quando eu era criança, de lutar contra as ondas e fingir que eu tava derrotando o Leviatã. É meio doentinho isso, cara, mas era legal. Eu tava resistindo às forças do Leviatã.
Você criou uma parada...
Mãe, eu tô lutando. Tô bem, mãe.
O cara fez o Leviatã, uma parada meio Jojo Bizarre de Ventres Parte 2, tá ligado? É uma força da natureza, tá ligado?
O único Leviatã que eu conheço é o do Final Fantasy.
Final Fantasy?
Ah, não manjo esse.
Não joguei, mano. Não conheço.
Só esse. Tipo, sei lá, velho, um verme gigante.
Cara, caraca. Criatura marinha. Sabe qual criatura marinha também é interessante? O Poseidon do God of War 3. Aqueles cavalos caranguejo é muito foda, velho.
Nossa.
Ah, eu não joguei God of War 3.
Nossa, velho, você tem que jogar isso.
Depois você dá uma olhada.
Eu não gosto de God of War da franquia, mas é muito bom, velho. Ruivo.
Oi.
Você jogou Gears of War?
Ah, eu amo Gears of War.
Leviathan Gears of War. Aquela porra daquela cabeça com dente, velho.
Caralho.
Como que era o Leviathan do Gears of War?
Cara, aquela parte que você vai na proa do barco, assim, na ponte do barco, aparece um bichão,
merda,
velho.
Você
tá no exoesqueleto.
Nossa,
é muito foda. Caralho, aquela
porra. É muito bom. Aliás, eu tava lembrando dos momentos que eu joguei Gears of War. Tipo, eu até comprei um livrinho de banca de jornal, tá ligado? Falando da história do Gears of War, mitologia, tudo. Cara, é muito bom. E é... Em especial, essa fase do Leviatã, mano, é muito foda, cara. Quem puder pesquisar aí depois pra dar uma olhada, cara, é muito boa. Porque é muito gigante, cara. É muito gigante.
Não saindo desse assunto de jogo, vocês já jogaram o Spooky House of Jumpscare?
Não.
Então, você já viu a parte da baleia?
A da baleia, que aparece ela no vidro lá?
Aham. Uhum. Aquilo lá é muito... A sensação que aquilo lá é muito bizarro, velho.
Então, sem contar nos easter eggs, não é mesmo? Assassin's Creed Black Flag, cara.
Sim.
Easter eggs games.
O easter egg da Lula gigante no Assassin's Creed Black Flag é muito massa, cara. Porque, tipo, tá distante e aparece uma Lula pegando uma baleia, cara.
Sim, aparece.
É muito foda. Aparece, é, ela luta com uma baleia.
Eu não vi essa parte. Eu não manjo essa referência não, cara.
Se você jogar Assassin's Creed Black Flag, sei lá,
Black Frag.
Easter egg debaixo d'água, qualquer coisa assim, você vai encontrar facilmente. Eu vi que tinha outro jogo do Assassin's Creed que tinha uma referência ao Cthulhu também, que era tipo uma poça de água grandona, assim, que você chegava com um personagem e aparecia um bicho lá embaixo. Eu não lembro qual era, porque era no vídeo do YouTube. Mas eu lembro que tinha um do Assassin's Creed que tinha uma referência ao Cthulhu também.
Tem o do Ezio. Tem o do Ezio, se não me engano, é no Brotherhood ou no Assassin's Creed 2. Que tem um, tipo, um templo dos assassinos e tal, que você entra lá pra pegar a roupa, se eu não me engano. Eu não lembro direito, faz muito tempo que eu joguei. Mas você entra e, tipo, você tá andando na base e tal, e se você chegar na beirada e olhar pra baixo, mostra alguma coisa passando embaixo d'água. E é meio iluminado, isso. Tipo, como se fosse dois olhos passando embaixo d'água.
Nossa.
E mais pra frente, depois você puxa a alavanca e tal, aí você chega na beirada e olha pra baixo de novo, sai um tentáculo gigante da água.
Esse
aí
mesmo.
Ele faz um tipo, um slap, slap assim e volta pra água.
Tomb Raider. Tomb Raider, é... Vocês já jogaram Tomb Raider, né?
Qual deles?
Cara, eu já joguei antigamente e cheguei a jogar o primeiro aí do remake.
Sim, o 2013.
Cara, não, tô falando dos antigos, meu, de PlayStation 2. Tem uma cena do Kraken, velho, eu não lembro qual é. Mano, você lembra do Kraken, do Tomb Raider? Qual que é o nome, velho? Do Underworld, Tomb Raider Underworld. Você já viu?
Não.
Você tá passando assim numa mina debaixo d'água, tem um tentáculo jogado no chão. Um tentáculo enorme, cara. E tipo, você é meio que abre a porta e dá um estremelecido e o tentáculo puxa, tá? Tipo, faz um puta barulho, um som alto do caralho. Aí, porra, um sustão assim. E tu vai seguindo a fase, velho. E a fase inteira tem vários tentáculos, várias coisas. Quando tu chega lá pro meio, cara, você só ouve um barulho assim. Quando você olha, tem um Kraken, velho. Um Kraken, um polvo gigante, velho. Com a cara te olhando assim, esmungando, velho. Cara, é muito. A sensação que aquilo me dá um reveter até hoje.
Nossa,
velho.
Eu tô vendo a foto aqui.
É
fodinho.
Dá um puta de descaro, velho. Quando você chega perto, antes de mostrar, antes de dar close na cara dele, vem um tentáculo gigante batendo na tela, assim, faz um barulhão, derruba a tela. Porra, é muito foda, velho. É, cara, eu fico impressionado com essas coisas. Gosto muito.
Mas eu tô vendo as fotos aqui, eu acho que você jogava pra ver outra coisa olhando de volta pra você, não é mesmo?
Não, mano, meu pai que jogava. Eu era muito novo, meu pai que jogava quando assistindo ele jogava.
Lara Croft e tentáculos, não é mesmo?
Cara,
não, meu pai reclamava do design da personagem.
Tá muito pequeno esse negócio aqui, tem que mudar isso
aqui. Vou lá comprar cigarro, filhão. Tá muito pequeno isso aqui.
O filho vai lá comprar um cigarro rapidão, vou ficar aqui, vai.
Meu Deus do céu,
então,
que reado.
Você já viu o easter egg do tubarão no Battlefield 4?
Nossa, Megalodon.
Cara, é incrível aquilo lá, velho. Você conhece,
não, acho que eu não conheço.
Você lembra como é que faz, o Ruivo?
Eu não lembro que mapa que era.
É o mapa do porta-aviões.
Todos os jogadores, se eu não me engano, ali bem na beirada do mar, onde tem umas boias de segurança. E tem uma placa flutuando, falando do Megalodon, ou tá na praia, algum esquema assim. Aí se reúne todo mundo ali, e aí ele spawna.
Caralho.
É muito louco.
Aí ele pula e mata todo mundo, é mó da hora. Bom, acho que a gente já pode chegar a encerrar já, né?
É, depende, se tem mais alguma coisa.
Vocês querem dar uma dica de segurança pra quem tá na água, assim? Não sei se sabe alguma coisa pra falar pro pessoal.
Ó, você que tá assistindo aí, cuidado, porque os pedestres são como os banhistas, os barcos são como os carros, e as motos são como os jet skis.
Pra quem tem interesse em mergulhar essas coisas, cara, é muito importante que você vá com alguém experiente, cara. Porque é muito perigoso, cara. Muita gente morre afogada. Sério, o índice
não,
de pessoas
eu desisto.
Que morrem afogadas...
Depois desse podcast eu desisto.
Não, eu desisto. Nunca mais vou na praia.
Eu nunca mais, vou chegar perto. Você é louco, mano. Pisar num bagulho pra me matar.
Cara, aqui no Brasil, em média, 17 pessoas morrem afogadas por dia, cara. Por dia, 17 pessoas morrem.
Eu prefiro mar não. Piscina.
Cara, é muito perigoso, velho. É muito perigoso.
Piscinão, avontes ali, uma pranjinha ali do meu lado.
Cloro.
Envolvente, cloro.
Você falou de piscina, eu lembrei daquele filme Pirate, que eu assisti uma vez na vida.
Nossa.
Viu verdade, que tem piranha, jacaré usa camisinha. Ai, caramba.
Podia ser a introdução do, do programa.
Eu pensei nisso logo em seguida que eu tinha falado.
Essa hora que todo mundo ri, acaba o podcast.
É verdade.
Foi o final do primeiro podcast, acabou de acabar aqui. Então, a gente quer utilizar esse espaço aqui do final para dar alguns avisos, que a gente acabou de decidir algumas coisas que a gente ainda não tinha decidido quando a gente gravou, como, por exemplo, o nome do podcast, certo?
Exato. De Braudinho Show não é uma boa opção.
Não.
É melhor trocar.
Infelizmente já tá patenteado já, se a gente quisesse usar a gente ia ter que pagar a patente.
Não. Eu realmente queria muito usar de Braudinho Show, mas não vai dar.
Não vai dar.
Poxa.
Então, o nome que foi acordado foi Baú Infinito, certo?
Então, Nex, por que Baú Infinito? Explica aí pra galera.
Exatamente, Baú Infinito. Por quê? É o seguinte, a ideia do nome Baú é porque justamente o que a gente quer passar no nosso podcast são coisas que a gente gosta. E um baú normalmente é um lugar onde você guarda as coisas que você gosta. Então, A gente vai basicamente usar esse podcast pra falar sobre qualquer coisa que esteja passando na nossa cabeça ao mesmo tempo, que a gente esteja, vamos dizer assim, com uma vontade em comum. Se a gente quiser falar de um filme, a gente vai falar de um filme dele aqui. Se a gente quiser falar, por exemplo, sobre algum filme, se a gente, sei lá, a gente acabou de assistir um filme, a gente ficou muito hypado e vamos falar desse filme? Vamos falar desse filme, vai sair aqui. Se a gente por acaso terminou de assistir um anime, a gente ficou hypado, a gente quer falar sobre o anime, vamos falar sobre o anime aqui. Se a gente jogou um jogo e ficou hypado, vamos falar dele aqui também. Ou então pode ser só uma conversa mesmo, sei lá, whatever. A gente pode, por exemplo, a gente tá com uma pauta aqui de um programa que é simplesmente a gente sentado contando história um pro outro aqui. Só não vamos falar ainda, porque vamos deixar aí pra quando sair no próximo podcast.
Sim, sim. Porque a gente não precisa se limitar somente a um tema, tá ligado? Falar exclusivamente de games. Então, o que dá vontade mesmo, bater na telha, estamos se reunindo. Exato. E a gente grava aqui.
Exato. Esse podcast, por exemplo, ele surgiu do nada. A gente foi um intervalo de 5 minutos, mas quando eu digo um intervalo de 5 minutos, foi tipo, a gente começou a falar sobre o assunto e no final dos 5 minutos a gente já tava gravando sobre o assunto e foi mais ou menos assim, foi aleatório assim, do nada a gente tava, vamos gravar um podcast sobre isso? Aí, quando a gente viu, a gente já tava gravando podcast.
Sim, e como esse foi o nosso primeiro, cara, vai ter bastante erros aí de dicção, na fala, talvez uma gaguejada ali, uma travadinha aqui, mas, cara, dependendo como for, a gente vai evoluindo e o programa vai indo junto com a gente e vai ficando cada vez melhor também. E também, mais pra frente, pretendemos chamar pessoas para participar.
Exatamente.
Convidados.
Convidados.
A gente tinha uma convidada no primeiro programa, porém, ela não gravou.
A gente esqueceu de gravar o áudio dela.
Exato.
A gente esquecemos, era uma convidada muito importante. Vocês provavelmente não saberiam se a gente não falasse, mas ela fez uma falta que vocês provavelmente não vão sentir, porque justamente estávamos gravando e nós agora sabemos o quanto que a ausência das grandes frases filosóficas de tal convidada fez no nosso programa.
Exato. Bom, Nexus e Pistola, onde o pessoal vai poder escutar esses podcasts?
No SoundCloud e no Spotify. Por enquanto. Talvez para outras plataformas, mas por enquanto esses dois.
Exatamente, a gente até postou alguns anúncios no YouTube, provavelmente, se você estiver escutando, se você não veio por eles, a gente vai estar postando nos nossos canais alguns amostras grátis, não que o podcast seja pago, mas umas amostras grátis do podcast no YouTube. Porém, o podcast YouTube. É um teaser, um teaser trailer, assim, mas os podcasts eles não vão sair no YouTube. A gente prefere usar uma plataforma que seja só de áudio, porque o podcast, ele demora bastante, ele tem tipo uma hora, dependendo do podcast. E aí, pra você fazer um vídeo de uma hora, você renderizar, mesmo que seja só uma imagem na tela, o vídeo sai gigante.
Pra quem não sabe renderizar, mas tipo, preparar o arquivo final demora bastante.
Exatamente, fazer tudo, fazer a decupagem de um arquivo gigante. O bruto desse podcast, tirando essa parte que a gente tá gravando agora, só ele já tinha uma hora. E pra decupar um arquivo de uma hora também demora bastante, principalmente porque o programa que a gente tá usando é um programa de edição de áudio. E eu tô mais acostumado com o programa de edição de vídeo, com os atalhos e tudo mais. Então pode ser que o meu workflow nesse programa de áudio seja um pouco menor. Então os podcasts, eles podem acabar demorando um pouco. Mas ainda assim o resultado ficou maneiro, ficou bom, te curtiu pra caramba. E também, falando sobre a periodicidade também, justamente por isso. A periodicidade, a gente não tem como a gente manter, tipo, um episódio por semana, qualquer coisa assim, que a gente também faz outras coisas além do podcast. Por exemplo, eu também faço alguns trabalhos de edição também, então, também a gente estuda e tudo mais. Eu estudo, pelo menos, não sei, vocês.
Eu, diferente desses dois, tenho algo chamado vida social, né? Aí, é difícil.
É, pô, aí foda, né? Os caras querem ficar com esse negócio de ter amigo na vida real, aí complica a gravação. Então, a gente também, justamente como a gente não vai postar no YouTube, que teoricamente é uma plataforma mais fácil, porque muita gente acessa, a gente vai criar um perfil no Twitter pra justamente, caso você queira saber quando sair os podcasts, você pode seguir o perfil no Twitter. É @baúinfinito, certo?
Exatamente, com B maiúsculo.
Exatamente, joga lá, @baúinfinito, tudo junto, sem acento, com o B maiúsculo. E você vai ser, sempre que a gente postar um programa, vai sair um tweet lá. E também tem os nossos outros twitters também. O meu é @nexusamil, você pode seguir também, que sempre que sair o podcast eu também vou compartilhar por lá. Ou também, se você quiser ficar vendo eu postando as baboseiras lá. Também tem o Twitter do Ruivo, certo, Ruivo?
O meu é, segue lá, @ruivotron, tudo junto, Ruivotron, Ruivotron, é nóis.
Marvin não tem, né? Marvin não manja de internet.
Eu não uso essas plataformas.
Ele é antissocial.
Eu moro social, na caverna, né? Assim.
Exato. Ele é hip, Twitter não fica, fica em casa escutando Nirvana.
É, Harry Touch ou Harry Take, isso aí.
Exatamente.
Bom,
essa
pode
galera
encerrar
aí,
então, senão a gente vai gravar outro podcast aqui.
Exato. E mais importante de tudo, se você tá escutando até o final e você se interessou pelo podcast, você achou que ele é bacana, se ele é legal, compartilha pra galera, porque o podcast justamente ele é uma mídia mais difícil de ouvir, porque é diferente de um vídeo do YouTube, que você entra lá e vê tipo 5, 15 minutos. Então se você ouviu até aqui, provavelmente se interessou, eu espero. Então compartilha pra outras pessoas que podem acabar se interessando também. E é isso.
Cara, o Battlefield 4, velho, é incrível porque... Eu tô falando isso pra vocês mesmo, né, pro podcast. Que ele tem coisas gigantes no mapa que renderiza muito rápido. Tipo, aqueles prédios caindo, os negócios assim. E não larga nem um pouco, cara. É muito incrível.
Nossa, o prédio pra mim do Seiko Changa é demais, cara.
É muito foda, velho. Fica aquela fumaça muito bom, velho.
Inclusive, tinha uma parada que eu não tinha sacado, que era o nome da engine, que é Frostbite. Aí quando eu fui ver o vídeo do 61, que ele fala sobre isso. Que o significado do nome passou a fazer sentido.
Frostbite?
É porque a Frostbite...
É, mordido por Frostbite 3.
Então, mas você sabe...
E é o Levolution que faz mudar o ambiente do mapa.
Sim, mas você sabe o que é o Frostbite, né? Frostbite é basicamente... Até a logo da Frostbite, ela é tipo uma mão meio que congelada, assim, entendeu? A Frostbite é esse negócio, quando você tá muito frio, assim, sabe? Por exemplo, que já explicaram no Nerdcast isso, entendeu? E justamente quando uma coisa é congelada, ela se despedaça, entendeu? E a Frostbite, uma das coisas fodas dela é justamente esse negócio do Battlefield, que, tipo, tudo se destrói, tá ligado? E, tipo, dá pra destruir quase tudo no Battlefield, tá ligado? É tipo o Black que a gente jogava no PlayStation 2.
Nossa, cara! É, a própria logo. Uhum. A própria logo é a mão se despedaçando.
Sim, entendeu? Eu não tinha sacado desse. Então, ele falou
que genial, velho.
É, tipo, a da Rockstar também. A Rockstar é... que eu não sabia qual era o nome, que era Rockstar Advanced Game Engine, eu acho. Aí a sigla é...
Sabe qual é a melhor parte?
Rage. Oi,
qual que é a melhor parte disso tudo que a gente tá falando?
O quê?
Que esse é um podcast sobre criaturas abissais.
Então.
Exatamente. Vamos voltar.
Vamos voltar.
Esse podcast foi editado por Nexus Fobia. Podcast e multimídia.
Pode.